continua a ser mal digerida a exoneração do general Geraldo Pacheco em Lunda, do cargo de chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas, uma decisão tornada pública depois do Presidente da República, João Lourenço, ter convocado o Conselho de Segurança Nacional, órgão competente para conciliar o chefe de Estado sobre a gestão das Forças Armadas e não só. Em causa está o facto de alguns membros dos órgãos castrenses concluírem que esta decisão decorre de duas leituras concretas, a julgar pelos últimos acontecimentos, sendo a primeira leitura relacionada com alegadas contradições com o agora nomeado chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, o general de Exército António Egídio de Sousa e Santos. Uma segunda leitura aponta também para uma alegada cabala montada contra o general Lunda, ao ver o seu nome envolvido no mediático caso de tentativa de burla contra o Estado angolano, do qual foi constituído arguido, mesmo sem ter sido notificado pelo Ministério Público. É importante recordar que o próprio general Lunda já havia manifestado a sua intenção de abandonar o cargo por estar beneficiado no âmbito do processo de reforma das altas patentes das Forças Armadas. Na tomada de posse do novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, chamou igualmente a atenção dos analistas em Luanda o facto do Presidente da República ter apelado para a necessidade da moralização das Forças Armadas, contrariando a versão segundo a qual este órgão representava o exemplo para o país. O jurista Monteiro Cauê, ao analisar este assunto, considera um golpe duro a exoneração do general Lunda, uma vez que o seu desempenho foi sempre na base do rigor e em obediência aos princípios que regulam a gestão das Forças Armadas angolanas.
Primeiramente, eu considero que a exoneração do general Lunda do cargo de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas acho ser um grande golpe aos membros da Corporação das Forças Armadas, uma vez que, por aquilo que nós vimos acompanhar ao longo desses anos, o mandato do Sr. General Lunda procurou repor aquilo que é a dignidade das Forças Armadas, aqueles indivíduos que se sacrificam, que não tinham aquela dignidade. Inclusive, os indivíduos das Forças Armadas compravam botas, compravam comida, mas já no mandato do Sr. General Lunda, as coisas começaram a amainar e, pouco a pouco, os agentes, os oficiais foram ganhando corpo, foram reavendo a sua dignidade, quer dizer, do direito, porque um soldado é um audaz, é aquele que aceita todo um desafio. E, aliás, o general Lunda é um grande estratega, é um general que conheceu a guerra toda da Angola, combateu do lado das forças militares da UNITA, e depois integrou a ASFA. Acredito que as Forças Armadas, neste momento, eu não sou membro das Forças Armadas, mas acredito que no seio das Forças Armadas há algum sentimento de tristeza. Não é porque não haja outra pessoa a substituí-lo, mas por aquilo que foi o dinamismo que ele criou no seio das Forças Armadas, acredito que devem estar abalados. E se a questão for do caso da bula dos 50 milhões, mil milhões, acho que o Ministério Público está em altura de apurar.
O jurista Monteiro Cauê não tem dúvidas em afirmar que o envolvimento do general Lunda no caso da tentativa de burla ao Estado angolano pode estar por detrás desta decisão do Presidente da República. Não descarta, por outro lado, outras motivações influenciadas a partir de disputas internas no comando das Forças Armadas angolanas.
Não há dúvida nenhuma, acredito que essa situação influenciou sobremaneira para a sua exoneração. Este lugar é um lugar que era sempre cobiçado. Como o senhor já sabe, o general Lunda vem das Forças Militares da UNITA, e os que vieram das FAPLA cobiçavam esse lugar, e não tenho mínimas dúvidas que foi um aproveitamento para dá-lhe o último golpe que foi fatal.
Está querendo dizer que o general Lunda terá, portanto, caído numa cilada que foi montada previamente com estes objetivos?
Naturalmente, pelo perfil que eu tenho estado a ler, de general Lunda, acredito ter caído numa cilada sem ele, portanto, querer... sem dar conta, caiu numa cilada montada, infelizmente está a pesar sobremaneira na sua exoneração.
Para o analista político Carlos Agostinho, o general Lunda, apesar da sua inocência no processo judicial que decorre no Ministério Público, apresenta-se como a principal vítima de todo este processo, cujo móvel político foi a sua exoneração.
Ainda o processo está a iniciar. Pode ser uma medida precipitada justamente por isso. O processo está a iniciar. Depois podemos, no fundo, inocentá-lo em função da real ou pseudo-participação no caso. Portanto, temos que aguardar pela evolução do processo. O Ministério Público está a trabalhar. O caso ainda admite-se certamente como estando em segredo de justiça. Enquanto não terminar a instrução como tal deste processo, naturalmente que ainda será cedo para tirarmos um juízo definitivo. Ele, de per se, aparece como vítima, convidado a negociar, a contratar e investido ao seu cargo para contratar com a empresa que viria a investir no nosso país, naturalmente que certamente que alguém poderá ter convidado. Eu acho que o dever de cuidado de que poderíamos apelar aqui podia ter estado, poderia ser, digamos que, relativo a alguns sujeitos, quer nacionais ou estrangeiros, não é verdade? Mas o general Lunda ainda é uma pessoa a quem deveremos analisar com muito cuidado por causa da sua qualidade de elemento passivo, em parte, mas, sobretudo, convenhamos que admitíssemos a palavra vítima do assunto. É o caso do antigo diretor da PIEX, não é? Que diz que nunca terá contactado com as pessoas, não está envolvido neste caso e que, por outro, ainda diz que sempre que exerceu a sua atividade enquanto tal pelo Conselho, nunca assinou aquilo que não devia assinar. Portanto, analisando muito bem, não se sabe como é que um Belarmino Vandone poderia se arrolar este processo. Também me parece que é um elemento com pouca conexão, até pelo objeto da matéria, pela natureza da matéria, não é verdade? Portanto, surge daí mais um elemento importante para, claramente, deixar-nos entender que nem todos tivessem uma conexão direta. A haver uma conexão direta, pode ser também na qualidade de vítima. Ora, existem os autores, ou seja, presumíveis autores, não é? E também vítimas. Portanto, vamos ver qual vai ser realmente o resultado a advir dos autos da primeira fase do processo, em sede do processo preparatório, naturalmente vai se configurar os maiores culpados ou não nesta matéria, está tudo em aberto.
Carlos Agostinho admite, por outro lado, que depois da exoneração do general Lunda, novos capítulos podem ser desencadeados em relação à sua suposta ligação no crime de tentativa de burla. Ainda assim, não admito que este caso seja transferido para as instâncias da Procuradoria Militar.
É objeto da própria matéria, naturalmente, que são processos que vão ser julgados no foro comum. Coloca-se aqui a figura dos generais. Não, eles estavam... O objeto da matéria é um contrato. Tem que ver com... É um contrato como tal. É de natureza, portanto, é uma matéria de natureza civil, uma matéria de natureza penal, na medida em que há uma tentativa de... Afigura-se, não é? Ainda estamos em sede da própria presunção, em sede da fase do processo, se fizermos numa fase do processo que se tende a apelar para todos os efeitos para o princípio de presunção de inocência. Portanto, aqui burla por defraudação, associação criminosa, portanto, e há um conjunto de conexões, pela conexão pela conexão da matéria. Portanto, não é um crime de fórum militar, não. Não é um crime de fórum militar, é de fórum comum, o que significa, portanto, é de fórum comum, que significa que a qualidade de sujeitos como tal não é para aqui chamada, não é verdade? É mais a qualidade do crime.
Agora, o facto do
crime.
Pois, agora, o facto do Ministério Público omitir as outras altas patentes militares, não obstante ter apenas salientado o nome do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas?
Por envolvimento eventualmente direto. Quanto às outras patentes, a matéria ainda está em sede de investigação. O facto de ser um nome sonante não é que tenha havido um envolvimento direto, General Munda. É um nome sonante. E há elementos que. E depois há que preservar o bom nome, depois a questão da própria. A presunção de inocência de que temos estado a dizer permanentemente, recorrentemente, implica que não teríamos como, tão cedo quanto possível, vir a público sem obedecer ao princípio de preservação, inclusive de bom nome, trazer publicamente os outros nomes. Mas, certamente, quem cede às investigações estão a ser notificados, estão a ser apelados, portanto, relativamente à necessidade de se declararem, não é verdade? E, em função das declarações, iremos, de alguma forma, depois ver certamente a evolução do próprio caso e sabermos quem são. Eu acho que há aqui um conjunto de interesses processuais em jogo, como sendo alguma disciplina que se impõe nesse tipo de processo. Relativamente a outros nomes que se afiguram ou que se apresentaram tão cedo quanto possível, existem expedientes que foram recolhidos como vídeos, etc. E espelham claramente, isso passou publicamente pelas redes sociais, espelha claramente alguma ligação. Os outros nomes, certamente, que não apareceram assim, não apareceram visivelmente, o que significa que haverá, naturalmente, todo um cuidado no trato, portanto, com os nomes, só pena depois de incorrermos no crime de difamação. Portanto, os órgãos públicos também têm que ter um cuidado. Há um dever de cuidado que se impõe e se aplica relativamente a todas as partes. Em sede própria, iremos conhecer, né? E em função da evolução do próprio processo. O processo está a começar praticamente, vai evoluir. Eu entendo que, em função da natureza do crime em jogo, não há como arquivar, não há como perdoar, não há como, portanto, definitivamente arquivar o processo.
Finalmente, o jurista Monteiro Cauela faz algumas considerações, olhando para além dos mandatos das Forças Armadas, depois da polémica que se levantou em relação às normas aprovadas pela Assembleia Nacional em véspera das eleições de 2017.
Ora bem, o Presidente da República atual, o Dr. João Lourenço, está a agir em conformidade com o plasmado na Constituição da República de Angola, concretamente no artigo 122, e a competência como comandante em chefe. Compete ao Presidente da República, como comandante em chefe das Forças Armadas, exercer as funções de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, a linha B, assumir a direção superior das Forças Armadas angolanas em caso de guerra, a linha C, nomear e exonerar o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas e o chefe do Estado-Maior Adjunto das Forças Armadas Angolanas, ouvido o Conselho da Segurança Nacional. A linha D, nomear e exonerar os demais cargos de comando e chefia das Forças Armadas, ouvido o Conselho da Segurança Nacional. A linha E, promover e graduar, bem como despromover e desgraduar os oficiais generais das Forças Armadas Angolanas, ouvido o Conselho de Segurança Nacional. A linha é essa: nomear e exonerar o Comandante-Geral da Polícia Nacional e o segundo comandante da Polícia Nacional, ouvido o Conselho da Segurança Nacional. A linha G, nomear e exonerar demais cargos de comando e chefia da Polícia Nacional, ouvido o Conselho da Segurança Nacional. A linha H, promover e graduar, bem como despromover e desgraduar os oficiais, comissários da Polícia Nacional, ouvido o Conselho de Segurança Nacional. A linha I, nomear e exonerar os titulares adjuntos e chefes de direção dos órgãos de inteligência e de segurança do Estado, ouvido o Conselho de Segurança Nacional. A linha G, ou a linha J, conferir condecorações e títulos honoríficos militares e policiais. Entretanto, com esse pressuposto, com esse disposto na lei, a lei que foi aprovada a 21 de julho de 2017, das chefias militares, vinha a chocar completamente com o plasmado na Constituição da República da Angola. Portanto, é uma lei ilegal, é uma lei que deve ser desobedecida por quem exerce a autoridade, no ordenamento jurídico angolano. O presidente João Lourenço está a nomear no uso das suas faculdades e está fazendo muito bem.
Só para terminar, Dr. Mateus Caueva, portanto, como é que olha para aquilo que pode vir a ser o caso em que o general Lunda está envolvido, está constituído arguido, embora ele tenha dito que nunca foi notificado? Acha que agora, com as imunidades que lhe são retiradas enquanto chefe de Estado-Maior, embora sendo a alta patente das Forças Armadas Angolanas, ainda ao ser de algumas imunidades, acha que o general Lunda poderá ir responder às barras do tribunal perante este quadro que se criou agora?
Naturalmente que neste momento estão criadas as condições para que o general Lunda responda na sede do Ministério Público sobre as acusações. Sabemos que até hoje ele goza de presunção de inocência, que é uma faculdade que é conferida a qualquer cidadão que é acusado. Mas estão criadas as premissas para que ele venha responder, porque caíram as imunidades. A partir da sua despromoção, a partir da sua exoneração, automaticamente caíram as imunidades e pode responder como um cidadão no Ministério Público.
Monteiro Caueva e Carlos Agostinho foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.